Maio Laranja é o mês dedicado às ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E para falar sobre este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a secretária da Criança e do Adolescente de Maringá, Amália Donegar. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui na CBN.
Agradecemos também e temos certeza que podemos contribuir com informações a respeito de um evento tão importante, uma data no qual é celebrada no Brasil todo, e certamente vamos poder apresentar alguns dados que possam, de fato, comover, né, os nossos ouvintes.
Uhum. Então, primeiramente, né, pode nos explicar o conceito do Maio Laranja?
O Maio Laranja foi criado através de uma lei no ano de 2000, exatamente porque na década de 70 ocorreu um fato muito trágico com uma menina, uma criança, no estado de Goiás. Foi vítima de violência sexual gravíssima e veio a morrer. E as pessoas que provavelmente foram os responsáveis por isto nunca foram condenados. Nós não podemos chamá-los de culpados, já que nunca foram julgados, né? Então, diante de uma falta de sensibilidade por parte de todo o sistema de justiça, sistema de garantias, foi instituída então esta lei. E a partir de então, utiliza-se então a data do falecimento dela, que foi 18 de maio, como sendo uma data de referência para se tratar dessa questão da violência e do abuso e exploração sexual contra criança e adolescente. Mas a verdade é que a simbologia ela se estende para o mês todo. Então nós chamamos de maio como sendo o maio laranja, né, que é uma cor com a qual procura se identificar essa forma de exploração.
Uhum. E aqui em Maringá, como são as políticas para as crianças e adolescentes nessa área?
Há todo um processo em desenvolvimento, mas é claro, também já construído, que visa a garantir a segurança de crianças e adolescentes. Então, partimos da ideia de que nós temos um sistema socioeducacional que funciona muito bem, temos o serviço de assistência social, serviços de referência, o serviço de saúde, de educação, que estão atentos ao que acontece na vida das pessoas, dos adolescentes e das crianças. Também temos o sistema de justiça, com delegacias especializadas, varas judiciais já especializadas também. Mas o fato é que nós temos a convicção de que, inobstante essa percepção de que o sistema de garantias ele precisa ser eficiente, abrangente, precisa oferecer proteção, o nosso grande inimigo parece que está dentro de casa. Então, partindo desta informação básica, todas as outras ações precisam também estar vinculadas nessa perspectiva, né? Porque nós temos informações, dados que são divulgados no âmbito mundial, nacional, estadual, né? Que vão nos colocando a par do que acontece. Eu acho que talvez fosse bom até esclarecer um pouquinho que este período é de evidenciar o abuso e a exploração sexual. São duas figuras que a gente costuma separar, né? O abuso corresponde àquelas figuras legais que estão descritas no Código Penal, mas também no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando há, de algum modo, uma forma de exploração da criança do ponto de vista da pornografia, do estupro de vulnerável, não só da criança ou adolescente, mas também muitas vezes da pessoa sem condições de manifestar sua vontade, por exemplo, uma pessoa PCD. E também temos a exploração sexual. Nós não chamamos de prostituição infantil porque criança e adolescente não se prostituem. Eles são prostituídos, são explorados, né? Então são dois movimentos muito fortes que são lembrados nesta ocasião. E sem dúvida nenhuma, falamos de uma ou outra separadamente. No momento então, para retomar aquilo que você havia me perguntado, né, falando um pouco mais sobre estupro de vulnerável e também a figura do abuso e exploração sexual de criança e adolescente, nós temos dados, por exemplo, que nos levam a acreditar que os danos psicológicos são muito maiores do que os danos físicos, porque apenas em torno de 30% dos casos de abuso de criança e adolescente ele deixa vestígios físicos. São uma quantidade pequena de casos. A grande maioria, em torno de 70%, não deixa vestígios. Portanto, é uma violência silenciosa, né? Que só é revelada no momento em que esta vítima se sente segura para informar. sobretudo porque a maior parte, em torno de 70% dos violadores, são aqueles que estão no ambiente doméstico. Então, essas figuras identificadas como o pai, o padrasto, o irmão, o tio, o avô, porque também a grande maioria são homens, são figuras de respeito, destaque, consideração, que muitas vezes não são levadas em consideração sob o ponto de vista de serem violadores. Né? Então, retomando a sua pergunta inicial, todo o sistema de garantias que se foca na proteção de crianças e adolescentes sob essa ótica do abuso sexual, sabe que as ações que são desenvolvidas precisam ser eficazes, mas também precisam chegar às pessoas as informações necessárias para que sejam identificados os sinais de violação. Porque não raras vezes essa criança ou adolescente, ela manifesta sinais, muitas vezes o abusador é aquele que está dentro de casa, né? Raramente é a mulher, os números mostram que mais de 90% são os homens, por isso que a gente sempre se refere ao masculino. Né? Estando dentro de casa, a confiança que se estabelece em relação a esse indivíduo, que supostamente é um bom pai, é um bom namorado, é um bom filho, né? Faz acreditar que muitas vezes o que está sendo dito, manifestado, expressado de algum modo por aquela criança possa não ser verdadeiro. E o abuso se prolonga infinitamente no tempo.
Uhum. E em Maringá tem números de casos de violência?
Temos. O NUCRIA, que é quem computa mais facilmente esses dados, vem enfrentando... O NUCRIA é o núcleo de a delegacia especializada para crianças e adolescentes no município. Né? Vem, ao longo dos anos, estabelecendo uma certa estatística com base nos números que ela recebe de denúncias. Nós também temos o Serviço de Assistência Social, o CREAS também, ele computa através da população atendida e que reporta esse tipo de violência também os seus dados. Mas nós temos, principalmente no âmbito nacional, um sistema que computa essas violações, que é o 181, que é o número, o Disque 180, desculpe dizer, que é um canal de denúncia muito conhecido no âmbito federal, que, ao final, também faz os seus registros. Então, nós temos vários vetores pelos quais a gente vai computando e vai relacionando esses dados. O que nós temos como evidência concreta é que, a partir da pandemia, esses números ficaram sempre muito mais proeminentes, vem se avolumando cada vez mais, sobretudo no período de pandemia, depois da pandemia, é claro. E agora, para o período 2024, que estamos começando agora, o mês de maio, nós teremos outros dados sendo divulgados aos poucos, porque ele vai computar uma parte de 23 e uma parte de 24, como normalmente fazemos. Os dados têm mostrado uma variação, eventualmente, de ano para o outro, de até 60% de aumento de denúncias. O que nos faz acreditar, não apenas que tenha havido aumento na exploração e abuso sexual de criança e adolescente, mas principalmente tem diminuído a subnotificação, ou seja, tem ocorrido mais denúncias. Muito provavelmente por ações como essas que nós estamos tomando agora, como a CBN, que nos convida para falar a este respeito. São temas que estavam sempre muito velados, muito guardados na gaveta, principalmente porque já tínhamos indícios desta enorme quantidade de violências praticadas no ambiente doméstico. E, a despeito disto, a sociedade ainda vinha se resguardando destes dados. Hoje é impossível negar esta evidência. Então, uma das maneiras de elevarmos as notificações, de maneira que os abusados, as vítimas, se sintam seguras para narrar o que está acontecendo nas suas vidas, é exatamente isto, é informar que existem canais eficazes para que essa denúncia seja feita, não apenas por parte da vítima, mas também por parte daquele para quem é revelado este fato.
Uhum. E a senhora falou de números, mas então esses números estão sendo computados agora?
Eles são ano a ano recalculados, computados periodicamente. Mas nós temos, em média, um número mínimo de 600 casos ano de abuso sexual de criança e adolescente, no mínimo.
Maringá.
Né? Em Maringá.
Uhum. E, bom, secretária, falando um pouco... Aliás, antes a senhora falou que vai ser lançado um núcleo aqui em Maringá, tem um projeto novo. E o que, que é esse projeto?
Nós temos, no âmbito federal, uma lei, a Lei 13.431 de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. Esse mesmo sistema já estabeleceu que a vítima que seja abusada nessa modalidade criminosa, ela precisa ser ouvida adequadamente. São três modalidades de ouvir, três fases para se ouvir essa pessoa. Por quê? Porque cada vez que ela narra o acontecido, considera-se que há um sentimento de muita dor, de muito sofrimento. E não raramente, isso acontece muitas vezes. Ela narra para a professora da escola, depois ela repete a história para a diretora, é levado ao sistema de saúde, repete para o médico, para a enfermeira, vai para a delegacia, repete para o sistema de segurança, e assim sucessivamente, até que ao infinito, no mínimo 10 vezes, nós computamos isso numa pesquisa que fizemos, em torno de 9 a 10 vezes, no mínimo. A cada fase desta, ocorre uma revitimização. Então, esta lei de 2017 já instituiu o dever de se fazer a escuta protegida dessas crianças. A primeira fase é a revelação espontânea, que pode se dar em qualquer momento, ela pode expressar a violência sofrida para qualquer pessoa, e essa pessoa precisa saber o que fazer com aquela informação. A segunda fase é a escuta especializada, que deve ser feita no âmbito do serviço de assistência social, da rede de proteção do município. E a terceira fase, de eventualmente ter que ser ouvida, se for necessário, se trata do depoimento especial, que está no âmbito da delegacia de polícia e do sistema de justiça. Né? Isso já vem sendo feito, é claro, as crianças vêm declarando as suas violências, né? Há muito tempo, desde então, isso é necessário que seja feito ao sistema de justiça. Mas nós estamos, no âmbito da rede de proteção, no âmbito municipal, organizando uma escuta especializada no âmbito da Secretaria da Criança e do Adolescente para ouvir essas crianças que tenham algo a narrar, né? Ou que haja indícios de que tenha algo nesse sentido a narrar. Essa escuta é chamada de escuta especializada, ela tem um procedimento próprio, é realizado por profissional específico, em condições específicas, né, com o objetivo de não apenas coletar informações, mas, sobretudo, oferecer segurança para essa criança ou adolescente que se sente violada, que tem algo a narrar nessa perspectiva da violência sexual. Então, ao ouvi-la através da chamada escuta especializada, é possível não apenas encontrar subsídios para oferecer a ela proteção legal, mas legal, social, o amparo, o acolhimento necessário, mas também encontrar meios e subsídios para encontrar respostas para a responsabilização, para se saber quem possa ser o violador, e de tal maneira, claro, aplicar medidas protetivas no âmbito do Conselho Tutelar, no âmbito da Justiça, a esta criança, eventualmente afastamento do agressor, prisão e posterior até a condenação.
Uhum, então, isso vai ser criado pela Secretaria? Isso,
exatamente. Então, a partir agora da segunda-feira, o prefeito municipal vai assinar um decreto no qual nós estamos criando o núcleo de escuta especializada no âmbito do nosso município, com o objetivo específico de ouvir crianças e adolescentes que reportem em algum momento esse tipo de violência e serão encaminhadas pela rede socioassistencial, que possa ser a escola, o conselho tutelar, o sistema de saúde, as famílias, enfim, através do conselho tutelar, elas são direcionadas ao nosso núcleo, cujas profissionais, todas qualificadas e preparadas para isto, farão a escuta especializada.
Então, isso, em vez da criança, de repente, reportar para a diretora e ouvir, de repente, uma outra pessoa, já vai ter esse núcleo próprio, é isso?
Exatamente. Ela pode, naturalmente, contar algo para a diretora da escola, para a professora, para uma colega da escola, uma catequista, ela pode contar. Uhum. Isso se dá o nome de revelação espontânea. Essa revelação espontânea orienta-se, pode ser feita até para a mãe, até mesmo para a mãe. Orienta-se que não se leve adiante nenhum questionamento. No momento em que uma criança ou adolescente manifesta que vem sofrendo algum tipo de abuso, de toque, sofrimento físico de natureza sexual, explorada sexualmente, algum contato até mesmo pela internet com alguém que possa estar usando da imagem dela, explorando a sua nudez muitas vezes, emitindo fotos, vídeos, enfim, alguém que esteja praticando esse tipo de conduta, a isso se dá o nome de revelação espontânea. Essa revelação espontânea orienta-se que ela seja espontânea, portanto, a criança diga o que ela quer, o suficiente para que quem está ouvindo apenas compreenda o que ela está sentindo e onde possa estar ocorrendo o abuso. Não perguntar, não sugestionar, não chorar junto, apenas oferecer apoio, suporte e imediatamente reportar isto à autoridade, que pode ser o conselho tutelar, que pode ser a delegacia de polícia, pode ser a Secretaria da Criança e do Adolescente, pode ser um serviço de assistência social, mas é importante que jamais se deixe de notificar. A notificação é obrigatória, sob pena de quem deixar de revelar, de noticiar esta violência, também está praticando uma infração penal. Então, a partir desta informação recebida, deve-se encaminhar esta criança imediatamente. Nós temos um protocolo que também será atualizado neste evento de segunda-feira. O prefeito municipal também assinará um decreto que instituirá o novo fluxo de violência à criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. Uhum. Né? Nós temos um fluxo, mas ele precisa de ajustes, foi realizado, discutimos isso durante um bom tempo. E através deste fluxo nós sabemos qual caminho tomar. Então o caminho a ser tomado está sendo atualizado também, e com base neste fluxo, aquele que tem uma notícia como esta à sua frente deve buscar os canais de informação, passar adiante essa informação para que as autoridades a partir de então tomem as medidas. E essas medidas, é importante dizer, são tomadas com toda a cautela, com todo o cuidado, sempre levando em consideração a obrigação de não causar revitimização, de não fazer com que essa criança ou adolescente sintam-se novamente violadas, violentadas, com perguntas inadequadas, com toques inadequados, com situações que possam colocá-la também em situação de constrangimento.
Uhum. Secretária, nosso tempo já esgotou, né? A gente ia falar um pouco da programação do Maio Laranja. Se rapidamente a senhora puder nos dar uma direção aí de quais ações Maringá vai ter ao longo deste mês.
Como nós dissemos, o Maio é um mês reservado para tratar deste assunto. Nós não vamos celebrar absolutamente, né? Mas nós teremos na segunda-feira o lançamento do Maio Laranja, com a assinatura destes decretos, instituição de um comitê de monitoramento, de um GT que vai tratar do fluxo de violência na cidade também, constantemente. Faremos um curso de qualificação sobre escuta especializada, sobre revelação espontânea nos dias 8, 9 e 10 de maio, um curso de 10 horas. Teremos um projeto que chamamos de Diálogos para o Futuro, lá no Isis Bruder, onde nós vamos falar sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Teremos distribuição de cartilhas do programa Criança Protegida na Expoengá. Teremos uma caminhada do Maio Laranja no dia 19 de maio, junto com a Maringá FM, ali no Parque do Engá, onde a gente também vai tratar dessa questão. Faremos um trabalho no dia 20 de maio com um grupo da Arquidiocese de Maringá. E, finalmente, no dia 25 de maio, faremos um Festival da Criança e do Adolescente com uma temática específica relacionada a isso, mais diversão, passeio, brinquedos e tudo mais.
Tá certo, secretária. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui na CBN.
Muito obrigada.
Nós conversamos com a secretária da Criança e do Adolescente, Amália Donegá, que nos falou sobre o Maio Laranja, o mês dedicado a ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.